tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje recebemos novamente aqui já o nosso sócio da rádio.
Que legal, cara.
Dá pra pedir música, a terceira vez.
É a terceira? É mesmo.
Benício Ferreira da Silva Filho, coordenador do curso de Biomedicina da Uninter. O Benício já veio falar com a gente sobre a biomedicina, né, no geral. Já veio também na primeira edição do Estação Sustentável. Uhum. E hoje ele tá aqui com a gente para falar sobre marcadores tumorais. Você não sabe o que é, tipo, que nem eu, quando eu li, falei, que é marcador tumoral? Fica tranquilo que ele veio aqui hoje para explicar pra gente certinho. Benício, tudo bem?
Tudo bem, gente. Que bom, estou aqui de novo. Vou pedir sim uma música. Já estou pensando. Mas vamos conversar sobre marcadores tumorais, mas de uma forma mais interessante. Não vou falar bem da parte técnica, mas vou ser bem direto. Vou fingir que estou conversando com meu pai. Ok, então você que está me ouvindo agora, homem, está se aproximando o mês de novembro. E nesse mês de novembro, vamos alertar da melhor forma possível através da campanha do Novembro Azul. Sim. A respeito do câncer de próstata. Então, conversar sobre marcadores tumorais num período tão específico do ano e tão significativo, e afinal de contas estamos no Outubro Rosa, vamos entrar no Novembro Azul, e isso lembra a necessidade de eventualmente ou periodicamente realizar determinados exames e também conhecer o próprio corpo para detectar alguns sinais que podem significar o início de uma formação tumoral. Na verdade, o tumor já está lá, mas um tumor que está em crescimento, que ele, no início, pode ser tratado. Então, quando eu faço essa brincadeira, eu finjo que vou falar com meu pai. A primeira coisa que os homens pensam é, eu preciso ir fazer o exame de toque. Mas, afinal de contas, você, biomédico, deveria me falar que os exames laboratoriais, por exemplo, o exame do PSA, ele é suficiente para me proteger. Então, vamos explicar o que é o marcador tumoral e por que você realmente deve procurar o seu médico para realizar os exames.
Antes de tudo, para a gente abrir a conversa, explica para a gente, então, o que são marcadores tumorais?
São sinais, são moléculas, para ser mais específico, na grande maioria das vezes, são proteínas, que quando elas aumentam em concentração no sangue, isso está correlacionado com a presença de tumor.
Uhum.
Então, são marcadores tumorais, porque quando esses marcadores eles se alteram, eles normalmente estão correlacionados com a presença de tumor.
Uhum, então, os marcadores tumorais, então, eles são utilizados para isso, para... Mas eles detectam o câncer no início ou geralmente quando o câncer ele já...
Ótima pergunta.
Já está avançado.
Ótima pergunta. Porque quando nós estamos conversando sobre marcadores tumorais, justamente por conta da... Não quero usar a palavra preconceito, mas tem muito de ignorância. Por conta de alguns exames, estou falando do... sendo bem específico, sim, do exame do toque. E... Enfim, no caso dos marcadores, eles, quando devidamente alterados, eles possuem essa correlação. Mas é importante que as pessoas saibam que os marcadores que são utilizados hoje em dia, eles possuem sim uma correlação, mas eles não são específicos e não há, infelizmente, uma sensibilidade que afirme, olha, se esse marcador se alterar, você realmente tem um câncer. Então, existem algumas situações que podem provocar a alteração de determinados marcadores e que não necessariamente a pessoa tem um câncer. Por exemplo, já que nós estamos falando de PSA, pessoas, você que costuma andar muito de bicicleta ou que faz da bicicleta um esporte, né? Então você faz mountain bike, você faz BMX, seja lá o que for, o fato do selim ele estar sempre em contato com a região do períneo e ter aquele, eventualmente, um ou outro impacto, isso pode atingir de alguma forma a próstata, sim, por conta da proximidade da região e de todo aquele choque que está ocorrendo, e isso pode levar a uma alteração do PSA. Ele é apenas um atleta, ele não tem câncer. Isso é um exemplo. Um outro exemplo, existe um marcador que eu falo muito mal dele nas minhas aulas, que é o CEA. E só um exemplo, a mulher quando está grávida, ela tem as quantidades do antígeno carcinoembrionário alterados e ela está grávida, ela não está com câncer.
Uhum.
Então, não necessariamente a alteração destes marcadores em laboratório significa 100% que há um tumor. Então, existe sim a necessidade da soma de toda essa investigação. Então, o paciente ele deve procurar um médico, ele deve ficar observando. Daí, já que estamos no Outubro Rosa, as mulheres devem sempre realizar o toque. Uhum. Durante o banho, ela vai verificar como é que estão suas mamas, se tem a presença de algum nódulo, se está ocorrendo algum tipo de escorrimento pelo mamilo, uhum. um escorrimento anormal. E baseado nesses sinais, ela vai procurar o mastologista e o mastologista vai pedir a investigação, além de realizar os exames localmente, pode fazer a investigação laboratorial também. Então, baseado nisso, que fique claro, se você já passou dos 40 anos, já está na sua fase lá dos seus 45 e etc., sim, procure um médico, deixa de bobagem, faça o exame quando necessário e não fique apenas se apoiando no famoso exame do PSA.
Uhum.
Vai ter que fazer.
Esses marcadores tumorais, eles são as mesmas, digamos assim, a mesma coisa que um exame laboratorial?
Sim, porque como eles estão circulando no sangue, então uhum. o indivíduo, o homem ou a mulher, ele vai até o laboratório, é coletada uma amostra de sangue, um tubinho, né, dá uns 5 ml, pouca coisa, e através de exames, de técnicas laboratoriais, a gente consegue mensurar o quanto que esses marcadores estão presentes no sangue. Nós sabemos que existe uma concentração média. Se esses valores ultrapassarem essa concentração, ou seja, aumentou a quantidade, uhum. aí existe uma correlação, é feita uma investigação. Na verdade, os marcadores tumorais, eles são muito utilizados como uma forma de monitoramento. Então, se ocorreu o processo de investigação e está diagnosticado que tem câncer, ou seja, câncer hoje em dia ele realmente é diagnosticado quando o médico ele detecta a presença, ou seja, ele está vendo o tumor, uhum. de alguma forma, ou foi realizada uma biópsia e aí em lâmina, e nesse caso entra também um biomédico realizando a leitura da lâmina por citologia oncótica, observado as células neoplásicas, células com alterações características de câncer. E aí é feito o diagnóstico de que tem câncer e inicia-se o tratamento. À medida que o tempo vai passando, que o tratamento está sendo feito, esses marcadores eles servem como um monitoramento. Então, se eles permanecem alto, o tratamento deve continuar. Se diminui os marcadores, isso é um bom prognóstico, significa que o tratamento ele está dando certo e pode parar um pouco mais cedo, pode mudar uma estratégia. Enfim, eles são muito bons como uma ferramenta de monitoramento.
Uhum.
Mas volto a falar, e eu falei isso pro meu pai. Pai, não tem jeito, cara. Você vai ter que fazer o exame. Existe a necessidade. E só esse exame aqui do PSA não significa muita coisa. Eu tô falando isso porque ainda hoje, 2019, muitos homens, eles passam por esse dilema de, meu Deus, tá chegando na idade de fazer o famoso exame de toque. Estamos entrando no Novembro Azul. Sim, mais cedo ou mais tarde você precisará fazer, dependendo de como andam os demais exames.
Né? Então vamos falar mais sobre isso, sobre o do Novembro Azul, dos exames, né, quanto ao câncer de próstata. Quando você mandou um e-mail falando do tema, eu achei muito bom, porque infelizmente aqui ainda no Brasil, os homens não...
Deixa eu te perguntar, Bárbara, você tem, com certeza você tem algum amigo que tem esse tipo de rejeição à ideia de fazer o exame de toque?
Ah, meu pai, né, meu pai já é um senhor de idade, né, daí toda vez que você vai no médico, precisa fazer alguma coisa, já fica, doutorão, né, dessa forma, e assim os homens, né, são muito criticados por causa disso, de não fazer por vários motivos, né, podem ter também, não sei se talvez uma questão cultural, né, disso.
Exatamente.
De homens não, aqui, né, pelo menos no Brasil, no mundo eu não sei, né, mas os homens não irem muito ao médico. Fala um pouco então pra gente, assim, qual que é a relação desse tema que você quis abordar?
Somos teimosos. É verdade.
São. De marcadores tumorais com o câncer de próstata, Diego, você falou, tem que fazer um exame de toque, mas como que isso se relaciona para poder ajudar um homem?
Então, existem algumas situações, por exemplo, homens com uma idade acima dos 55, 70 anos, eles podem apresentar um aumento não patológico da próstata, que é o que a gente chama de hiperplasia benigna da próstata.
Uhum.
E aí, nesse caso, o exame laboratorial lá do PSA, ele pode até apresentar alterações correspondentes a um câncer, mas ele não não tem câncer. Alguns homens realmente vão apresentar esse aumento da próstata e aí pelo exame de toque e pela biópsia é que é detectado que não há câncer. Então, por exemplo, se o marcador fosse realmente decisivo ou ele tivesse essa importância toda para determinar que há um câncer, se ocorresse esse processo de alteração, o homem não tem câncer, ele iria iniciar um tratamento inadequado que poderia até prejudicar ele de alguma forma. Esse nosso bate-papo aqui é importante justamente para que aqueles que estão nos ouvindo ponham em mente que ele não tem que fugir ou ficar dizendo, ah, vou fazer só o exame de sangue e isso é suficiente. Não, o exame de sangue tradicional para localizar o marcador molecular, ele é muito importante, mas ele é utilizado muito como monitoramento. Então, sim, para o câncer de mama, as mulheres devem realizar a sua própria investigação e procurar o seu médico. E o homem, quando ele sentir alguma coisa estranha, diminuir o volume urinário, aparecer algum outro tipo de corrimento, dores, exatamente, dores também, ele deve procurar o médico. E se for necessário o exame do toque, faça, você precisa ficar vivo, a sociedade precisa de você. Sinceramente, deixa de bobagem, faz o exame. E aí o exame laboratorial, ele entra como uma ferramenta a mais para te manter mais vivo, te dar uma sobrevida de 10, 15 anos. Deixa de bobagem. Então, se estamos saindo do outubro rosa, nossa, falei errado, do outubro rosa e entrando agora no novembro azul, é importante que as pessoas saibam da necessidade de se conhecer, de não fugir de qualquer dorzinha. Ah, hoje eu não estou me sentindo bem, eu senti isso. Então, como eu dei o exemplo, diminuiu o volume urinário, mas homem é fogo, deixa para lá. Eu assumo, às vezes eu fico me ignorando também, né? E somos assim, não sei te explicar, pode ser cultural. Eu tenho um pouco enraizado isso também de eu falo muito, eu entendo do assunto, mas quando chegar a minha vez de fazer o exame do toque, eu vou ficar, putz, cara, falei tanto, vamos fazer o PSA, não é suficiente. Então, é isso, é conscientizar as pessoas para se conhecer e não fugir da necessidade de procurar um especialista para se manter vivo. Câncer tem cura, desde que você rapidamente procure um especialista e inicie o seu tratamento. Então, assim, deixem de bobagem, por favor.
Você falou que tem um desses exames que nas suas aulas você fala mal, e pelo que você está falando, isso dos marcadores tumorais, então, eles, como eles são utilizados mais para monitoramento, eles podem mudar. Então, tem alguma desvantagem em relação a eles? Digamos assim, eles não são confiáveis?
Pois é.
Assim?
Eles são confiáveis desde que eles estejam sendo utilizados como essa ferramenta para o monitoramento, e os marcadores a qual me refiro são os marcadores tumorais bioquímicos. Então, PSA, o próprio CEA, que eu acabei de citar agora, esses dois exemplos, entre tantos outros, CA125, CA19.9, existem diversas proteínas que são correlacionadas com outros tipos de tumores, câncer de pulmão, câncer de estômago, câncer na bexiga, cada um tem o seu marcador que pode ou não se alterar. Então, o trecho é que eles não são específicos com relação à presença de tumor. Então, pode acontecer alguma outra coisa ou alguma outra patologia que não é câncer e ele se altera. Então, por conta dessa falta de sensibilidade de ser específico para a parte tumoral, é que eles podem provocar essa dúvida. Então, sempre há a necessidade de um acompanhamento, um exame de imagem para procurar se realmente está lá o tumor, um exame de toque, uma biópsia. Em caso de dúvida, sempre é retirado um pedaço do tecido e isso é observado em lâmina para ver se a célula ela é neoplásica ou não. É basicamente isso. Então, acontecem essas dúvidas. Você que está me ouvindo agora que fuma, então, para de fumar e saiba que... para de fumar. E saiba que tem, sim, alguns marcadores nesse exato momento que estão bem alterados só pelo fato de você fumar, mas... que você, pelo menos espero, você não está com câncer no momento. Mas esses marcadores, eles estão alterados só por conta do hábito de fumar. Pessoas que bebem também não têm câncer, mas podem alterar alguns desses marcadores. Elas não possuem câncer, mas possuem essa alteração. Então, sim, infelizmente, eles são muito bons como ferramentas de monitoramento, mas eles ainda não são decisivos para, assim que eles se alteram, aparecer, ficar fechado o diagnóstico de câncer.
Quais são os fatores externos, então? Você falou da bebida e do cigarro que podem alterar isso. Medicamentos também? Uma pessoa que toma uma medicação contínua pode alterar também?
Não. Isso? Nesse caso, esses medicamentos, quando a pessoa realmente faz uso do medicamento, é até um dos protocolos laboratoriais realizar uma entrevista e perguntar durante o exame de sangue, aquelas famosas perguntas. Você fumou? Não, você fuma, você está em jejum, você faz uso de algum medicamento? Porque nós sabemos que tem alguns medicamentos que alteram. Então, a partir do momento que a pessoa já informa que está fazendo uso de alguns medicamentos, se eles provocam algum tipo de alteração, a gente já sabe que aquela alteração é relacionada ao medicamento. Tá? Por isso que sempre que você vai fazer um exame de sangue, é feito aquela bateria de perguntas, se você está tomando algum medicamento, se está em jejum, se você descansou bem, você não pode ir para o laboratório correndo, obviamente. Enfim, então aquelas perguntas têm essa razão. Pode ter alteração? Pode ter, mas nós sabemos quais são essas alterações.
E o que o paciente deve perguntar para o seu médico a respeito desses marcadores? E quando que é necessário esse tipo de exame?
Isso é meio que automático. Quando o médico ele já está investigando a presença, ele está supondo devido a alguns sinais clínicos e ele faz a requisição dos exames laboratoriais, automaticamente ele já pede esses exames para verificar realmente se eles estão alterados ou não. Caso eles estejam alterados, provavelmente não, ele fará isso, ele vai fazer um exame mais específico, até mesmo local, dependendo do sinal clínico, ele pode fazer uma biópsia e aí ele quer ver a célula tumoral. O que realmente vai fechar o diagnóstico é verificar o tumor. Então, por exemplo, no meu mestrado, eu trabalhei muito com câncer colorretal. Eu estava desenvolvendo um marcador específico, era uma pesquisa, então esse marcador ainda não entrou no mercado. Era uma pesquisa com relação a um desenvolvimento de uma nova metodologia de detecção de tumores de câncer colorretal. E aí o que eu aprendi é que, dentre todos os marcadores que são utilizados, o médico, que inclusive ele era meu co-orientador do mestrado, ele só fechava o diagnóstico quando ele realizava a colonoscopia e via o tumor. Então ele pedia para que o paciente se preparasse para realizar o exame de colonoscopia e através da visualização do tumor ele fechava o diagnóstico. Então esses marcadores não auxiliavam muito. Tanto é que a ideia da pesquisa era desenvolver um marcador que fosse muito específico e minimizasse, causasse menos transtorno, digamos assim, para o paciente durante essa investigação. Então, tem que fazer mesmo um acompanhamento e um conjunto de ações do próprio paciente, junto com o especialista, mais os exames laboratoriais para auxiliar na detecção e no acompanhamento do tratamento desse câncer.
Você falou do PSA, ele é usado só para fazer diagnósticos assim, de câncer de próstata ou isso ele é usado para diagnosticar qualquer tipo de tumor que uma pessoa possa ter?
Não, então, perfeita a tua pergunta. O PSA é um dos marcadores que ele é sítio específico. Então, o PSA ele é específico para a próstata. Assim como, por exemplo, o beta-HCG, para os homens, ele é específico para câncer no testículo. Tem alguns outros marcadores que também são sítio específicos. E, infelizmente, tem alguns marcadores que eles se alteram com qualquer coisa. O CEA, que é o que eu gosto de falar mal dele durante as aulas, ele se altera com qualquer tipo de coisa. Então, pode ser um câncer no testículo, um câncer de próstata, no intestino, no estômago, tá lá o CEA completamente alterado. Então, você sabe que existe um problema através desse marcador, mas você não sabe onde está o problema. Daí a necessidade do paciente realmente se conhecer, procurar um especialista, descrever bem o que está acontecendo, e aí o CEA depois é que se torna um marcador de acompanhamento. Então, durante o tratamento, os marcadores tumorais são importantes. Posso só fazer um resumo?
Pode.
Depois de toda essa explicação, assim, se você conhece, ou se você tem um pai, um tio, um amigo que vai realizar agora algum tipo de exame e ele está com essa bobagem, tipo, eu não vou fazer esse exame porque eu posso fazer só o exame de sangue, então fala para ele, só o exame de sangue não vai te ajudar muito. Se você precisa prevenir, então só o exame de sangue não vai te ajudar muito. basicamente que... o resumo que a gente pode fazer.
Isso pode se estender, então, para qualquer tipo de exame? O sol de sangue não é suficiente, tem que, né, fazer uma bateria inteira. Então,
é, tem que fazer sempre uma bateria.
De exames, né?
É um conjunto de exames que deve ser realizado. E o padrão ouro é realmente visualizar o tumor ou confirmar, através de citologia, a presença de células neoplásicas. Fora isso, você sempre vai continuar investigando e prevenindo. O segredo hoje em dia, enquanto nós não temos tecnologia para detectar rapidamente a presença do tumor, é prevenir.
Uhum.
Então, para de fumar. Para de fumar. Mantenha a sua saúde, pratique exercícios. Sabe aquela conversa meio feijão com arroz que todo mundo fala, aquela coisa bem trivial? Então, aquela coisa bem trivial realmente funciona.
Realmente é isso que tem que ser feito.
É isso que tem que ser feito.
Ai, Ebenise, aproveitando então que a gente falou isso do Novembro Azul, estamos saindo do Outubro Rosa, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas com relação a isso dos cuidados, principalmente aos homens?
Então, homens, univos. Então, a mensagem é: estamos em 2019, temos maturidade, inteligência e tecnologia suficiente para não morrermos de câncer de próstata. Então, auxilie principalmente os seus pais, os mais velhos, que ainda possuem essa rejeição com relação ao tipo de acompanhamento necessário para o câncer de próstata. Eu acho que a melhor coisa que nós devemos fazer é orientar da melhor forma, com toda essa carga de informação e de conhecimento que nós temos hoje em 2019, para garantir que até os mais antigos cheguem a 2025, 2030, sem morrer de câncer de próstata. O Novembro Azul vem aí, vamos ouvir muitas piadas. Então, eu posso até olhar para a câmera. Atenção, pessoal, você que está olhando aqui no Facebook, deixa de bobagem, vai ter muita piada. Bárbara, vai ter, tem, todo ano tem muita
piada.
Todo
ano tem.
Mas, no fundo, a intenção é prevenir e manter um número maior de homens sem entrar nas estatísticas de que morreram por conta do câncer de próstata. É possível detectar rápido? É possível. Mas, para isso, você precisa se conhecer, precisa de um especialista e ele irá acompanhar o seu caso, se necessário, com esses marcadores tumorais. É isso.
É, com certeza. É isso mesmo. Homens, olha, a sua vida vale muito mais que qualquer preconceito, do que
exatamente
qualquer brincadeira. Gente, não deixe isso te afetar, não. E, com certeza, entra aí se você já tem a idade. É acima de quantos anos? O quê? 45 para começar a fazer?
Isso, a partir dos 45.
Né? Para ir no médico fazer. Não deixa nada disso te afetar. E faça sim, faça os exames. Mostre que você é homem, vá no médico.
Isso! Isso, o cara tem que ser muito macho para se manter vivo hoje em dia. Porque câncer de próstata é um câncer, comparado com outros, simples.
Uhum.
Simples comparado com outros. Lembre-se, é um câncer, tá? Então você precisa de tratamento, precisa de um bom acompanhamento, precisa respeitar o tempo de tratamento que vai ser imposto a você.
Sim.
Faça tudo certo. Mas comparado com outros, ele não é tão agressivo assim. Existem outros tipos de câncer que realmente, o câncer de pâncreas, por exemplo, ele é bem agressivo. Então, significa que se você detectar e deixar de bobagem, você vai ter uma boa sobrevida, vai continuar muito bem. Então, deixa de bobagem, vai.
É isso mesmo, deixa de bobagem. Benício, gostaria de agradecer mais uma vez a sua vinda aqui
agradeço
com a gente na rádio. Espero a sua próxima visita aqui, que eu tenho certeza que
vou
ela vai
pedir música.
Ai, gente, é isso aí. Você acompanhou mais uma edição do programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Semana que vem a gente tem mais uma edição. Eu sou a Bárbara Carvalho, agora exatamente 1h52 e continuamos com a nossa programação. Até semana que vem.